Salve voz, galerada! Bem-vindos a mais um Resenhas.cast. Este que vos fala é Eric, sensei, amado esquerdo está João. Bom dia, boa tarde, boa noite, João.
Muito bom dia, galera. Muito boa tarde, galera. Muito boa noite, galera.
Na minha frente, a musa inspiradora de Maricá, Belle Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite, Belle Cris.
Oi, galera, tudo bom?
E ao meu lado direito, eu falei direito antes ou foi esquerdo? Do outro lado, que não é o João, está Nene Amarante. Boa tarde, bom dia, boa noite, Nene.
Boa tarde, bom dia, boa noite.
E esse é o Resenhas.cast. Nosso tema de hoje serão... Na verdade, será, porque é um tema só. É livros que merecem adaptações pro cinema. Livros, HQs, folhetins. E vamos falar um pouquinho sobre os atores.
Literatura de cordel.
Exatamente, por que não, sei lá. mensagens de SMS que merecem adaptações pro cinema. E vamos falar os atores que deveriam participar das adaptações. Os diretores deveriam participar. Vem vir, eu prometo que tá ligeiramente legal.
Resenhas.cast.
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 É, o primeiro livro que eu escolhi, na verdade, depois que vocês vão ver, parece que eu acabei escolhendo dois livros que são bem parecidos, mas depois a gente discute pra saber o que vocês acham e tal. O primeiro livro que eu escolhi, ele se chama Eu Sou o Mensageiro, do Mark Zusak, ou Zusak, não sei se vocês conhecem, conhecem?
Conheço, muito bom.
Eu escolhi esse livro não só porque eu gosto muito, mas também porque eu acho que ele tem um grande potencial para a pauta de hoje, né, que é livros que poderiam ser transformados em filme que tem um potencial imagético interessante e tal.
Eu quero uma pausa para a expressão potencial imagético, porque foi uma expressão muito maneira, um potencial imagético.
Eu quero essa expressão aparecendo com brilho e eco na edição.
Um potencial imagético interessante e tal.
Quantas pessoas aí que não conhecem o livro, do que se trata, qual é a história do Eu Sou Mensageiro, do Marco Zusak?
Zusak.
É do Marquinho.
Eu nunca sei pronunciar o sobrenome dele, cara.
A gente chama de Marquinho, porque a gente é íntimo dele.
Pra dar uma resumida pra galera que não conhece a história, ela é focada em uma narrativa em primeira pessoa feita pelo Ed Kennedy. É Ed mesmo, não é Edward ou Edmund, sei lá, alguma coisa assim. O Ed Kennedy, que ele é um jovem de 19 anos, que se sente um cara super medíocre, derrotado, e ele tá completamente estagnado na vida dele, sabe? E ele trabalha numa empresa de táxis e tal, e começa a desenvolver a partir de um momento muito inesperado, um momento muito, até meio cômico, que o livro já começa sem apresentar ninguém. Começa eles dentro de um banco, no meio de um assalto, e acontece um monte de coisa, e ele, um ato completamente intempestivo, e vai lá e impede o assalto, e vira o herói, e sai na capa de jornal, e a mãe dele, que tem um relacionamento super difícil com ele, começa, de repente, a mostrar pras meninas, olha só, meu filho e tal, mas quando tá conversando com ele, super discute e tal. E ele tem alguns irmãos que saíram dessa cidade e foram viver as vidas deles, e um irmão na faculdade. Só ele da família que ficou meio parado no tempo, sabe? Aí, esse é o start do filme. Do filme, ó, já tô.
Caraca! Então, galera, esse é o roteiro, basicamente, né?
Mas eu acho que é muito um roteiro, cara, esse livro. Aí, a partir desse episódio que transforma ele meio que conhecidinho na cidade, começa a acontecer umas coisas bem diferentes. Ele recebe uma carta no correio que tem dentro uma carta de baralho, um as de ouro, com um
endereço. É o Coringa.
Pois é super... Podia ser, vai que depois... o final é meio aberto, então vai que... Mas e pra resumir... A partir daí ele começa a ter meio que missões pra mudar ou impactar a vida de várias pessoas de maneiras bem peculiares, assim. E são várias histórias que vão acabando sendo pequenas fragmentos de história que acabam sendo contados, e ele se transforma muito ao longo do tempo, e ele é muito carismático, sabe?
Qual seria o nome do filme? Seria Eu Sou o Mensageiro mesmo?
Eu acho que poderia ser, apesar de acabar ficando meio óbvio pra quem lê o livro e tal, mas eu acho um nome muito bom, acho que um nome que poderia ser aproveitado.
A pergunta que não quer calar, quem dirigiria esse filme também?
Eu pensei pra caramba, e eu não consegui chegar a uma conclusão, eu cheguei a uma conclusão para o diretor do outro.
Coloca o Tarantino, sacanagem.
Acho que, vocês têm alguma sugestão? Eu acho que teria que ser um diretor que tem experiência com contar histórias de uma maneira bem sutil. Ah, não, mentira! Eu pensei, foi pra isso que eu pensei, pro outro que eu não pensei. Corta. Esse eu pensei no David Fincher. Por quê? Esse livro. Gente, eu tô cismando que já é um filme.
Eu já dormi no filme, cara. O Fincher ia fazer um filme de 2 horas e meia, sabe?
Acha?
Com ele andando em ruas escuras, assim, tipo.
Eu pensei no Fincher porque eu acho que ele ia saber explorar bem a parte do suspense, porque é um filme que tem a parte de comicidade, a parte meio dramática, sem cair no melodrama, mas também tem muito suspense, o livro inteiro. Eu acho
mas
que
como ele... é que o Fincher dá com comédia? O Fincher é bom com comédia? É, Irene, você veria um filme de comédia dirigido pelo David Fincher?
Não. é verdade.
Ou sim, né?
Vai que, gente, vamos dar oportunidade pro cara.
Tire isso que eu vou perguntar agora da edição, só pra não ser muito vergonhoso. How about new? O Fincher dirigiu o Clube da Luta, não dirigiu?
Aham. Uh-huh.
Dirigiu o Clube da Luta, dirigiu o Seven.
Então, Clube da Luta, eu acho Clube da Luta um filme super engraçado, cara.
Eu acho que tem umas exploradas maneiras de comer.
Aquela parte que ele derrete as pessoas e faz sabonete é hilário, né?
É claro.
Na verdade, a gente não pode falar sobre o Clube da Luta. É a primeira regra do...
Foi mal, galera. Nossa. Edita aí.
Irene, por que você não veria um filme de comédia dirigido pelo David Fincher?
Então, como eu disse, não ou sim. É, não porque eu acho meio estranho, assim, mas sim pela curiosidade da coisa.
Então, o sim e não é porque você faz filosofia e qualquer resposta terminal seria muito limitadora.
Exatamente, eu vivo no talvez.
Boa.
João, quem você escalaria pra, sem conhecer o livro, quem você escalaria pra esse filme, pra direção?
Ah, não sei, cara. Como ela falou que teria que ser alguém que conta histórias de uma maneira sutil, eu optaria, sei lá, pela Sofia Coppola ou pelo Francis Coppola também.
Cara, a Sofia Coppola é uma boa escolha.
Verdade.
A Sofia Coppola eu acho maneira. É. A gente tem que lançar esse filme em novembro ou dezembro pra poder ficar fresco pra temporada dos Oscars. Porque sabe quem a gente vai colocar na como ator principal do filme? Sabe quem?
Quem?
Celton Mello.
Não, o DiCaprio. 25 quilos mais magro. Aí acontece, a gente não ganha melhor ator e ganha melhor direção pra compensar.
Pra deixar o caixa.
Oh, God, please, no! No! Bom, o primeiro é o Gato Preto, que na verdade tá... Quando eu li numa coletânea de contos do Edgar Allan Poe. Mas eu descobri que tem um filme. Fiquei muito chateada, porque quando o Eric falou que ia fazer um podcast sobre isso, eu falei, caraca, pô, o Gato Preto, eu sempre quis ver um filme. Aí eu fui pesquisar e, pô, tem um filme de 34 que fizeram, mas não é muito famoso, assim, obviamente, porque se fosse famoso...
Até porque ele é 34, né?
Não importa, dar um reboot pra você. A gente faz um filme completamente novo pra você.
Beleza, então é isso. Então. A gente faz um reboot do Gato... Assim, é a nova franquia. A nova franquia da 20th Century Fox agora. Ela quer fazer uma franquia do Gato Preto.
Acho.
Ela quer fazer o Gato Preto e o spin-off do Gato Cinzento. 50 tons de gato. Assim, vai ser a nova franquia. Nossa. Da Fox.
Pode ser o Gato Preto de Botas também, pela DreamWorks.
Muito bom.
Vende pra gente, da Fox, qual é o argumento do livro / filme? Do seu reboot.
É, bom, é um terror psicológico muito intenso, assim. Quando a pessoa lê o livro, pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Quando eu li o livro, eu senti a agonia do cara. Mais ou menos a história gira em torno de um cara que ele é obcecado por animais e tal. E aí ele adota um gato, começa a ter uma relação muito intensa com o gato, até que ele fica com muita raiva do coitado do gato, fura os olhos dele, sabe?
Bem, a censura é 18 anos, a gente já sabe, né?
Então ele acha que mata o gato, só que o gato volta, o arco é quando ele finalmente vai dar uma...
Pera, você contou o final do filme? Era resumo de Contracapa. Contracapa não conta o final do filme.
Não importa essa parte. Vocês não leram, não? Eu tô dando spoiler.
Acho que ninguém leu esse livro. Acho que só eu, no planeta, e quem escreveu leu esse livro. Mas me lembrou muito de um livro que eu li quando era criança, que me perturbou bastante. Era O Menino que Gostava de Matar Gatos. Vocês já ouviram falar desse livro?
Não, pera. O título do caraca. Livro era O Menino
que Gostava de Matar Gatos. O título
é caraca, é um livro infantil com ilustração.
Na lata.
Gostei do título, mas é bem
em auto-explicativo.
Voltando ao Gato Preto, esse sim, eu acho que o Fincher pode dirigir,
pois é,
né?
É.
Até pra decapitar coisas e pessoas é com o Fincher mesmo, a gente já sabe disso, né?
É, mas no meu ponto de vista, eu não pensei numa coisa muito sanguinária, sabe? Eu pensei num terror psicológico
mais no ar,
mais focado no personagem do que no, na violência em si, entendeu?
Uma coisa mais cisne negro, assim?
É,
eu não sei se a Irene vai concordar comigo, mas a violência que acontece nesse conto do Edgar Allan Poe, a palavra não é casual, mas assim... Mas ela não é o foco, sabe? Ela simplesmente acontece.
Entendi, tá. Então a gente faz o seguinte, a gente contrata o Darren Aronofsky, que já tem, a gente pega a franquia que já começou. A gente pega o Cisne Negro, é o primeiro filme do universo. Aí o Gato Preto vira o segundo filme do universo compartilhado, entendeu? Já é o segundo filme da trilogia. A gente só precisa encontrar, sei lá, mais algum filme com um animal negro no nome,
cara,
que fecha.
Oscar.
Faz um filme da super-heroína da DC, Canário Negro, fechou, cara. Trilogia do Darren Aronofsky aí.
Resenhas.cast.
Bem, chegou a minha vez começar uma franquia, caros executivos da Warner Bros. E eu ia fazer uma adaptação dos caras do Pedro Bandeira. Porque estamos acabando agora, né, com os Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes já mataram sua fome. E agora as franquias adolescentes estão acabando. Maze Runner não teve o mesmo apelo. Eu acho que ter uma franquia de ação e aventura adolescente brasileira seria muito bom para o mercado brasileiro. E a série Os Caras, do Pedro Bandeira, tem muito disso. Vocês conhecem essa
nunca
série,
li,
né?
Mas eu...
Vocês leram
não,
na infância.
Li, mas eu ouvi falar bastante.
Deus! Só que vocês também não leram a coleção Vagalume, né? Vamos fingir que vocês não conhecem o livro. O que, que são os caras? Os caras são um grupo de adolescentes de uma escola que eles meio que montam... Né? Eles são um grupo de amigos mesmo. Eles não chegam a montar uma agência, mas eles são um grupo de adolescentes que tem aquele negócio de adolescente, sabe? De fazer códigozinho pra escrever. Eles têm o código próprio deles.
Isso é maneiro.
Eles têm codinomes. Eles... É meio que turma do bairro em certo ponto, entendeu? E eles se comunicam de uma maneira entre eles, assim, específica e tal. E o Pedro Bandeira coloca eles em várias situações. Tem o Droga de Americana, que tem um estudante de intercâmbio que vai pra lá, que tá no meio de uma conspiração global, sabe? Tem a Droga da Obediência, que desenvolve uma droga da obediência. E eles tentam desmantelar isso e tal. E é muito bacana. Eu li na minha tenra idade, na minha tenra juventude.
Põe um monóculo pra falar tenra. Põe um monóculo.
Tem um grande potencial imagético para a juventude. Os livros são de boa qualidade, os livros são bacanas, tem bons roteiros e, se não me engano, são 3 ou 4 livros, eu não sei agora. Então você já tem uma franquia na mão pronta, entendeu? Pra dirigir esse filme, tem que ser um diretor brasileiro. Quem colocar pra dirigir esse filme?
Cara,
eu não tenho a menor ideia.
Diretora...
Colocar o Padilha pra dirigir o filme.
Colocar uma HK-45 na mão do protagonista. Alguém que eu acho que seria uma escolha interessante pra essa franquia aí que você sugeriu é a Lais Bodansky, que dirigiu As Melhores Coisas do Mundo, que tem uma pegada adolescente também. E também o Bicho de Sete Cabeças, que mostra que ela sabe ir de 8,80 e ela é talentosa.
Ela tem uma boa abrangência. Então, Bicho de Sete Cabeças, inclusive, que estreou o nosso quadro Cine Brasil aqui no site. Pra falar que o Brasil não tem só novela e filmes ruins, então adaptação de novela, tipo Cro, pra valorizar o cinema nacional. Então o Jonathan vai colocar aqui na postagem também o link do Bicho de Sete Cabeças. Vai ter que fazer mais coisa na postagem. E pra estrelar? Eu não sei, eu não tô muito por dentro do elenco infanto-juvenil do Brasil atualmente.
A Bruna Marquezine ainda é infanto-juvenil?
Definitivamente não.
Aquela menina que fez a narizinha, assim, tipo, com a palma amarela, né, criança? A Isabelle Drummond. Era a Emília, desculpa, eu confundi os
ela
nomes.
Fez aqui, confundi ela os fez nomes. A filha da Glória Pires no... Gente! Do seu...
Tá bom, Belle, é um ótimo filme, eu lembro. É um filme maravilhoso.
Nem é, não. Oh!
Outro livro que poderia dar um bom filme, um bom roteiro, uma boa história, que tem um potencial imagético privilegiado, é um livro recente, né? Eu acho que é de 2012 ou 2013, eu não sei dizer o certo, e é brasileiro, As Esganadas, do Jô Soares. Seria um filme muito interessante para o nosso cinema, por dois motivos. Primeiro, por trazer uma história interessante, e que, apesar de ter alguns clássicos do estilo do romance policial, que poderia gerar em algumas coisas clássicas do cinema policial, tem bastante coisa original na história, né? A história das Esganadas, que o Jô Soares escreve, se passa no Rio de Janeiro, da década de 30, né? E, basicamente, é o desenvolvimento de um caso em que um serial killer mata mulheres obesas. E ele mata essas mulheres obesas sempre de um jeito muito, 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 muito bizarro. Que ele mata elas estufadas com, teoricamente, a comida favorita delas. De alguma forma, o cara descobre qual é a comida favorita, ou aquela comida tem alguma coisa a ver para o desenvolvimento da maluquice do serial killer, e ele mata as mulheres estufando elas com comida, assim, esganando mesmo. E tem umas outras paradas super interessantes. Por exemplo, quem investiga o caso é um detetive carioca, com a ajuda de um detetive português, que é um personagem que tem num poema do Álvaro Campos, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, que é o Tobias Esteves. Isso é super diferente. Esse, segundo a história do Jô Soares ainda, o Jô Soares ele já vai atacando, né, no crossover, né, nesse lance de universo compartilhado. No universo compartilhado do Jô Soares, o Tobias Esteves, ele ajuda a forjar a morte do Aleister Crowley. Vocês manjam o Aleister Crowley, aquele cara lá que dizem que era ocultista, satanista, o escambau 4?
Sim, já ouvi falar.
Pois dele. É, no universo compartilhado do que o Jô Soares cria, aí nas Esganadas, o Tobias Esteves, que é personagem do Fernando Pessoa, forja a morte do Aleister Crowley, e aí tirado da polícia portuguesa, e ele vem morar no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. E aí ele ajuda no desenvolvimento desse caso das Esganadas, né? E assim, é um livro bastante divertido. O Jô Soares, como dá pra ver, ele pega umas referências bem legais. Pra quem curte um pouco da história da cidade do Rio de Janeiro, o Jô Soares, ele também fez um trabalho muito bacana de pesquisar o nome das ruas históricas, dos lugares, e de criar todo um arcabouço histórico bacana pra colocar o filme, o livro. Ó, já peguem o gancho aí. Enfim, é uma história super divertida, assim, cara. Eu lembro que eu li super rápido.
Pra direção, quem ficou querendo a direção desse filme, então?
Ah, é claro que pra direção do filme, né, caso ele saia, eu acho que o próprio Jô Soares seria uma boa pedida, porque o Jô Soares tem... Ele,
concordo.
Ele mesmo escreveu o livro. Exato. É. E no cinema a gente vê que recentemente tem, até fora do Brasil, tem vários escritores que estão indo pro set de filmagem junto com a equipe, e dando uns pitacos, e tá saindo uns filmes legais a partir daí, né?
Põe ele de roteirista também, de direção. Não sei se direção, mas roteirista deixar ele escrever roteiro, com certeza. É, eu acho que de direção ficaria bom. Agora, pra atuar nesse filme...
Tem um personagem que é um detetive, que ele falou, agora me perdi um pouco, ou não?
É, o detetive é português.
Ah, português?
Português.
Português. Pô... Se ele não fosse português, eu acho que eu colocaria o Marcos Palmeira, porque ele estava envolvido há um tempo numa série, que eu acho que era Mandrake o nome, que ele tava...
Pô, há um tempo, tem um bom tempo o Mandrake, é. Cara. Tem algum...
Tipo,
tem
2008,
uns anos.
2008, é. Sei lá.
Foi ontem.
Mas como é português...
Ah, mas ele podia forçar um sotaque aí, cara. Ele tem uma cara...
Porque ele português... é muito carioca.
Não.
Ele
não,
é muito carioca.
Pro português...
Tem um português aí bonitão que fez umas Uou. Novelas. Como é que é o nome dele?
Ah, o de olho azul, claro.
Toda vez que a Globo chama um ator português, ele tem esse estereótipo. Né?
Ricardo Pereira, eu acho o nome dele.
Não, eu acho que pra português eu colocaria Luiz Fernando Guimarães.
Ah, ele é... não sei. Fica...
Quem é esse? É o que fez Os Normais?
Os Normais.
É,
caraca!
Sim.
Nossa,
será?
Ia dar um... Eu acho... Nossa, ia dar um...
Ia ficar muito engraçado. Eu fiquei lá,
né? Mas...
É, porque acontece...
Ia dar uma pegada boa no humor do Jô Soares.
É, exatamente. Eu acho que combina. Principalmente com o humor que ele faz, por exemplo, no...
Minha
Nada Mole de Vida. Era
a Minha Nada Mole de Vida, exatamente. Caraca, ele... Aquele estilo da Minha Nada Mole de Vida dele, aquele estilo meio... Não, meio é babacão dele assim, eu acho que ficaria muito bom pelo que você descreveu. Eu acho que casaria legal o Luiz Fernando Guimarães nesse papel. Com uma direção afiada, pra não deixar ele cair muito no ridículo, que fosse controlar ele bem assim.
Mas aí,
com uma boa direção, ele ia ficar legal.
Olha o esquema bacana. Além do que eu já falei de tipo, o detetive é um personagem de um poema do Fernando Pessoa. Além disso. O serial killer é dono de uma funerária que se chama Efige, que é o nome do Rio dos Mortos do Hades, da mitologia grega. E o nome do cara é Caronte, que é o nome do
barqueiro. Ah,
sensacional.
Nossa, cara.
Que é o nome do barqueiro, tá ligado?
Exatamente. Então,
e, várias tipo, diferenças. Assim,
e esse cara é o assassino que só mata a mulher obesa e esganada com comida. Olha aí. O inteligente e o pastelão. Ia dar um filmaço, cara.
É. E quem seria o Caronte?
Quem seria o Caronte?
Imagina um cara mais velho, tipo...
Podia ser... Não. Podia... Não por causa da descrição. Porque o Caronte é um cara super magro. Sabe quem eu acho que ia ficar legal?
Quem?
É Pedro Cardoso, o nome do cara que faz o Agostinho.
É.
Caraca, ia ficar maneiro.
Ia ficar muito bom, cara. Rede Globo!
Fizemos o trabalho todo pra vocês.
É, cara. E sim, eu escrevo o roteiro, se vocês quiserem. Se vocês quiserem me dar um dinheirinho pra escrever o roteiro aí, eu faço.
Aí, tudo em casa, galera.
O meu último projeto, queridos diretores da Warner Bros. Pictures, eu queria propor pra vocês que a gente transformasse 100 Anos de Solidão do Gabriel García Márquez em uma série. Porque,
olha,
ou pelo menos uma minissérie.
Promissor, hein? Gostei.
Porque a história...
Audacioso.
A saga da família Buendia é maravilhosa. Ela passa, são várias gerações que são... Quem não conhece o livro, conta a história da família Buendia numa cidade chamada Macondo, uma cidade fictícia chamada Macondo. E é legal porque ele explora um lado de um realismo fantástico. Você tem um mundo muito cotidiano, sabe? De... Pessoas pensando que elas vão comer, tá muito calor, o que a gente vai fazer agora, sabe? A cidade tá com problema, muito cotidiano assim. Mas também tem elementos de fantástico, como um velho que aparentemente tem centenas de anos de vida. É um outro dia que eles começam a ter uma insônia coletiva na cidade, todo mundo começa a ficar maluco ao mesmo tempo, começa a perder a memória, tem que colocar etiqueta em tudo, a cidade inteira começa a colocar etiqueta, porque a insônia pega de uma pessoa pra outra, como se fosse uma doença qualquer. Então você tem esses pontos de fantasia, né? Tem um cenário realista que é muito bom. E como o Gabo morreu há pouco tempo, ele tá mais em voga do que nunca. O livro é maravilhoso, premiado, até dizer chega. E teria que ser uma série, porque eu acho que um filme ficaria muito condensado. E grande parte da magia do livro é você entrar naquele universo e ver até onde estão brincando com a realidade e a fantasia ali dentro. Coisa que no filme ficaria muito rápido, muito impactante. E a ideia não é ser impactante, mas é uma coisa que te envolve, sabe? Lentamente, vai te puxando pra dentro do universo.
Maneiro, gostei.
Eu acho que uma minissérie, não sei nem se fosse uma série de várias temporadas, mas uma minissérie de 10 episódios, por exemplo, seria um projeto muito legal. Eu diria até pela própria mão da Globo, quem sabe? Porque o que a Globo fez com aquela novela Cordel Encantado, e o que ela fez depois também com a última novela também, que era toda cheia de... De Harry Gary, que tinha o plástico azul, rosa.
Sei.
Principalmente que fizeram com Cordel Encantado, mano. Eu acho que essa novela foi muito exagerada, mas Cordel Encantado, principalmente, eu acho que daria uma ótima Macondo, sabe? Porque também é essa pegada de realismo fantástico. Você tá no Nordeste, mas tem rei, tem rainha, tem princesa. Então, eu acho que daria um bom projeto de minissérie. A Globo gosta de fazer minissérie, né? Botando, inclusive, na mão dos roteiristas daquela novela que fizeram Cordel Encantado, que eles têm uma sensibilidade muito grande, se deu a perceber pela narrativa, traz, acho que poderia fazer uma coisa muito bacana.
Eu acho que a galera que fez Hoje é Dia de Maria, não sei se vocês lembram dessa minissérie.
Sim, também, seria uma boa.
Fantástica. Nossa, eu chorei muito no final e eu não choro praticamente nada de TV, assim. E eu achei que ficou super bonita e ficou com conteúdo bacana, acho que tem a ver com isso que você falou. E eu não sei se foi a dois filmes que ficou por trás, mas eu acho que eles têm gente super gabaritada pra fazer essa pegada aí.
Eles têm dinheiro.
Foi o mesmo pessoal que fez Capitu também, não foi?
Não lembro.
Maria?
Não lembro.
Sei.
Acho que foi.
Eu acho que seria o meu projeto seria esse mesmo. E pra colocar, assim, a direção, já falei, acho que o pessoal que fez a novela, eu não sei os nomes, infelizmente, que fizeram a novela, tanto o Jardim de Maria ou a galera que fez o Cordel Encantado seriam bons nomes à frente do projeto. E pra atuar, como são vários personagens, você poderia pegar a Nata. Um que seria um bom patriarca dos Buendia seria o Marcos Caruso.
Poxa, é verdade.
Eu acho que ele daria um ótimo patriarca, porque ele tem esse ar patriarcal mesmo. Uhum. E ele tem, nas novelas ele aparece de vez em quando com uns trejeitos dele meio estranhos, assim. Então eu acho que ele ficaria muito bem no papel. E eu acho que tem. A partir daí você consegue evoluir bem.
Cara, acho que esse é o que eu mais fiquei pilhado de ver realmente, sabe? Que eu vejo já pronto pra fazer.
É.
De novo, Rede Globo, se quiserem, eu tô aqui, tá bom? Não percam mais tempo.
Mandar por e-mail, Cat.
Fica a dica.
Então é isso, galera. Muito obrigado por terem nos acompanhado nessa viagem de potenciais imagéticos diversos das nossas ideias para diretores. Nossa viagem louca mesmo, mas que foi bem abrangente, né? Desde livros brasileiros, infanto-juvenis, a livros em que gatos são destroçados com machado. Se vocês têm ideias, outras ideias de livros que podem virar filme, de HQs que não tem virado filme ainda, coloquem aqui nos comentários, compartilhem com a gente, falem com a gente no Facebook, que é facebook.com/resenhas.ojão, por isso tem essa sem acento. No nosso Twitter, twitter.com/resenhas.ojão. Os nossos Twitters pessoais também estão aqui na postagem que o João vai colocar. Esqueci de mais alguma coisa? O nosso e-mail é resenhas.ojão, por extenso também, @gmail.com. Que mais? O nosso feed está funcionando, galera. Está funcionando direitinho. Pode ir no iTunes e procurar resenhas.cast lá, ou também procurar no seu aplicativo no Android de podcast também, resenhas.cast, que vai aparecer bonitinho lá para vocês ouvirem.
E se não aparecer, vocês avisam a gente, pra gente dar um jeito.
Exatamente, a gente conserta. E se vocês quiserem aprender como usar esses aplicativos, é falar com a gente, que a gente entra em contato com vocês, a gente explica direitinho, a gente fala como é que vocês podem usar. E é isso, muito obrigado, até a semana que vem, abraço, beijos e tchau, tchau.
Beijo do
povo. Galera, até a próxima.
Beijos. Bisous. Thank you.
O tema de hoje, como eu estava falando anteriormente, é livros que merecem adaptação. O meu primeiro vai ser o Alcorão, sacanagem.
What?
Então, se o filme da Bíblia passa na Record, o filme do Corão podia passar na Al Jazeera. Al Jazeera é um canal que bomba. É, vamos lá, então.
Retirando.
Nossa, eu fiquei até assanhado.
Ah, João está desmaiado. Vamos lá, então. Tá bom, vou...
Meu óculos.
Enquanto eles viajam para tentar resolver o mistério, eles têm que adentrar no mundo da matemática e...
Ele morreu num acidente que ele tropeçou numa raiz quadrada.
Nossa.
Ia dar aquela agregada do potencial imagético.
Teria um potencial imagético sensacional.
Ai, meu Deus, você sofreu bullying até amanhã agora. Cara.
Amanhã? Você tá de sacanagem que, né? Você acha que vai acabar amanhã isso.
Eu tentei forçar aqui um deadline aqui, né? Pra gente, né...